Hoje, nossa 11ª aula deste curso, estamos alcançando cerca de um quarto do curso já dado com a aula de hoje. Temos aí vários meses de aulas à frente. Bem, vários colegas estão escrevendo, mandando dúvidas. Alguns buscam conversar tudo o que estamos fazendo aqui com seus autores de predileção. Então, um diz, ah, professor, isso aqui, então, a gente deve muito a Wittgenstein. Outro diz, professor, isso aqui eu devo muito, então, ao Tegui Gassé. Olha, professor, aqui tem uma origem kantiana nessa parte. Eu entendo que vocês façam isso e é louvável que vocês tragam novos autores para a conversação. No entanto, por honestidade e respeito àqueles nos quais nós embasamos esses estudos, gradativamente eu vou citando as fontes, como já fiz numa das aulas anteriores, não é? Coloquei alguns autores, vou colocar mais em breve, para que vocês saibam, não que não possam trazer outros autores, claro, todos somos pesquisadores, podemos fazer isso, sim. Mas é importante que saibam da raiz, de onde veio isso. Com qual autor foi conversado isso para originar o que nós chamamos de matemática simbólica, tá? Para gerar pesquisa, estudos, aprofundamentos. Então, eu vou citar, mas nada impede de trazer com outros autores, respeitando esses que serviram de raiz, de base ao nosso estudo, a construção desses elementos. Outra coisa importante é, por favor, nós estamos apenas a um quarto do conteúdo programático. Temos aí 3 meses e meio de aula e muitos conteúdos a ler. Tirar conclusões agora, neste momento, é como ler um prefácio de um livro e achar que compreendeu o que está sendo tratado. O prefácio, a introdução, serve para dizer o que será depois trabalhado, né? Então, nós estamos saindo da introdução e aprofundando os elementos. Eu agradeço profundamente os colegas que escrevem, e alguns escrevem muito, muito mesmo, têm acompanhado de perto cada aula, fazem resenhas, mandam questões, dúvidas. Isso é maravilhoso. Entre outras coisas, olha o que nós fizemos. Essa parte, a aula passada e a de hoje, seria dada lá no final, quando nós, como eu falei para vocês, duas aulas sobre matemática clássica. Visto pela filosofia clínica, seria visto lá. Mas, dadas as questões que são colocadas, preferi tirar isso e colocar agora, como fazemos conta na matemática simbólica, como maneira de tranquilizar alguns colegas, mostrar alguns princípios, além daqueles que estamos vendo, como um fundamento a mais nessa caminhada, tá bem? Estou muito atento a vocês, aos recados. Lembre, o professor está aqui para servir vocês. Então, é a caminhada dos senhores que é fundamental, tá bem? E eu estou bem atento a tudo isso. No nosso trabalho de hoje temos 5 pontos. É a parte final. Vemos na aula passada como fazer as contas em matemática simbólica. Um título bem humorado e singelo para algo extremamente complicado. Hoje veremos a segunda e última parte disto. É uma parte bem, bem, muito mais avançada. Fará com que a aula passada pareça agora um brinquedo de criança. Então, eu vou com muito vagar, muita calma. Depois teremos um espaço para conversar, tá bem? Fiquem muito tranquilos que o professor conduzirá tudo com muito carinho, muito cuidado, sempre com respeito, com todos os preceitos éticos que a gente tem cuidado tanto, não é? A nossa responsabilidade é imensa, nós atendemos pessoas, não tem como ser diferente, não. Então, eu vou partilhar a tela com os senhores para vermos a primeira imagem aqui. Só um pouquinho, queridos. O professor vai partilhar a tela. Prontinho. Aqui está. Se ele não conseguiu partilhar, vocês me avisam. É essa imagem do barquinho Mariluz. Isso, pode parar na... Hoje eu tenho ajuda aqui no Instituto e agradeço muito. Vamos então para a primeira parte, tá bom? Essa obra de Thomas Schaller é uma aquarela, como os senhores estão vendo, que mostra um rapaz parado em pé sobre um ancoradouro. Ao lado dele tem um pequeno cachorrinho e um balanço atrás do cachorrinho, pendurado por cordas, suspenso por cordas uma árvore, né? Um pequeno ancoradouro. Isso é um ancoradouro de rio. Ao fundo nós vemos algumas casas ribeirinhas e dois botes, duas embarcações. Muito bem. Isso é o suficiente para começarmos o nosso trabalho de hoje. Lembrem o título da nossa aula. Está bem? Como fazer as contas, como fazer os cálculos em matemática simbólica. Segunda parte de ilustração sobre este assunto que iniciamos na nossa aula passada. Considerem que esse rapaz de blusão alaranjado, puxando para o bordô, de pé sobre o embarcador, o cais, não é? Ele parece estar olhando lá para aquelas casas, aqueles casarios que se anunciam na parte ribeirinha do outro lado de onde ele está. Muito bem. Quando nós estudamos a matemática acadêmica, a matemática escolar, existe uma parte significativa que demanda muitos, aliás, semestres e semestres de estudos, que são aquelas partes das equações, vocês lembram? As equações cúbicas, equações lineares, equações polinomiais, também tem aquelas bem mais complexas, né? Que a gente estuda aí já na parte acadêmica, não mais escolar, que são aquelas equações logarítmicas, muito complexas, as exponenciais. Basicamente, o que é aquilo? É dado um desenvolvimento qualquer, geralmente com letras, números, e se coloca em meio a isso um termo, que é um termo desconhecido, um termo oculto, um x. E nós temos que encontrar o valor de x. É assim que nós estudamos na escola, na academia. Aqui, aí você faz todo aquele desenvolvimento, etc. Aqui, nessa primeira parte, eu vou fazer um paralelismo e ir um pouco além. Olhem, em matemática simbólica, a resolução de equações como aquelas, equações complexas, polinomiais, se dá de uma forma muito curiosa, por vezes, não sempre. Então vejam, esse rapaz, okay? Ele estava com uma questão qualquer existencial na vida dele, uma dúvida, uma busca, um receio, às vezes uma dificuldade, nós não sabemos, algo que estava causando algum impacto na vida dele. Então ele busca os caminhos usuais conforme a base categorial dele, os elementos de desenvolvimento. Ele busca, alguns fazem pesquisas em livros, alguns vão a um terapeuta, alguns vão conversar com um sacerdote, alguns fazem oração, alguns fazem pesquisa, alguns contemporizam. Seja como for, existe uma estruturação semântica e sintática que ele ordenou. Um problema, uma questão. Não é que ele estruturou para ele de determinada forma. Quando esse rapaz, então, caminha pela vida, caminha pelo mundo, olhem o que para ele, nesse caso, nessa situação, nesse exemplo, ocorreu. Ele chegou neste lugar que os senhores estão vendo, nesta linda aquarela que estamos vendo, de Thomas, e aliás, tem muitas aquarelas belíssimas como estas que vocês encontram nas mídias. E ao chegar aí, o que acontece com ele? A variável, o que ele buscava, a resposta que ele buscava, que ele procurava. Pois bem, aí, enquanto ele olha aqueles casarios lá do outro lado, do Ribeirinho, ele tem uma impressão subjetiva importante. Algo aconteceu que aquele X, aquela aquele ponto desconhecido, aquilo que ele não sabia, aquilo que ele precisava para endereçar melhor a questão que habitava sua alma, por alguma razão, enquanto ele olhava esses dois barquinhos, singelos barquinhos, ele viu dentro de um barquinho desses uma mochila com alguns livros, uma garrafa térmica com café dentro. Do outro lado do rio se desprendia um aroma de lavanda e ele pensou, será que tem flores de lavanda aqui? O sol tênue da manhã, ainda sobre as águas embaçadas, sobre a neblina, se precipitavam, colorindo suavemente as pontas dessa árvore de um lado e do outro, tornando tudo demasiado. Pois esse jovem, em meio a tudo isso, encontra a resposta para esta situação polinomial da vida dele. Que às vezes é uma pergunta, lembra? Resposta para a nossa vida pode ser uma pergunta, pode ser uma nova busca. Lembram dos esquemas resolutivos desdobrados? Ou seja, nós simplesmente, o que aconteceu? Nós aproximamos esse rapaz das variáveis predisponentes ao que ele estava buscando para a vida dele. Foi isso que nós fizemos. Colocamos diante desses barquinhos que flutuam, suavemente eles produzem os sons, alguns se aproximam do encoradouro, batem naquela madeira, produzindo aquele sonzinho típico. O som do vento, das folhas sobre a árvore, do aroma que se desprende de todos os lugares. Vejam que é um dia provavelmente outonal, ele está com uma blusinha mais encorpada. O que acontece? Essas variáveis todas produzem nele o encontro com essa variável X, desaparecida da vida dele. Nesse elemento algébrico que habita esta questão, é um exemplo singelo. Bem, essa tradução que eu fiz de aspectos da matemática simbólica, eles são construídos na sociedade dos homens em profusão. Por favor, tirem como exemplo a própria historicidade de vocês. Vejam se não é assim. Você está vivendo uma situação e vai a um terapeuta, um amigo, um sacerdote, ou mesmo desabafa com seu diário, descrevendo. Olha o que você coloca ali. Estou vivendo uma situação dilemática, um conflito. Não sei, esse aí, essa é a variável. Esse é o Y a ser encontrado. Esse é o X a ser encontrado. E você descreveu todo o resto, não foi? Olha, eu tentei tal coisa, tentei aquela coisa, tentei outra. Só o que não foi feito de modo a encaminhar, isso é o que acabamos de ilustrar neste exemplo hipotético. Não se trata, quer dizer, para esse jovem, para esse garoto, essas variáveis encaminharam a resultante que ele procurava. Para muitas outras pessoas, isso será de muitas outras formas. Está bem? Vamos passar agora para a próxima. Lembrem o que estamos fazendo aqui, está bem, pessoal? Como fazer contas em matemática simbólica. Acabaram de ver aqui resolução em matemática simbólica por questões de variáveis ocultas. Variáveis que interrogam. É uma das maneiras, não é a única, não. Uma delas, tá? Vamos passar para a próxima. O vendedor de melões, Joaquim Sorolla. Estamos lá no sul da Espanha agora, viu? Sul da Espanha no início dos anos 1900. É aí que se passa. Pronto. Vendedor de melões. Vendedor de melões. Infelizmente, tem vários colegas tentando entrar e eu não tenho como parar aqui e desmontar toda a imagem para botá-los para dentro da aula. Eles vão perder a aula hoje, uma pena. Bem, então, nesta imagem aqui que os senhores estão vendo, do Joaquim Soroia, o Soroia foi provavelmente um dos pintores mais importantes que a Espanha teve. Uma influência imensa ele teve, e esse quadro retrata uma cena muito peculiar do sul da Espanha. Ali aquela região de Sevilha, Valência, provavelmente Córdoba, um daqueles lugares. Aliás, quem fez aquela viagem de estudos que o Instituto promoveu ao sul da Espanha lembra desses lugares, dessas habitações. Tivemos aulas na praia, lembram? Caminhando pela praia. Passamos por lugares assim. Só que essa época em que se passa essa cena, a Espanha estava passando por um daqueles períodos muito difíceis, início dos anos 1900. Eles tinham algo chamado a Restauração Bourbon, que era, eles tentavam equacionar alguns problemas. Então, eles instituíram um sistema parlamentar naquela ocasião, e dois partidos ficavam de maneira bem pacífica. Eles conversaram a respeito, eles dialogaram e concordaram em fazer isso. Então, ora assumiu o Partido Conservador, e então deixava o poder e assumiu o Partido Liberal, tentando equacionar problemas. Com a guerra que eles tiveram, a Espanha perdeu praticamente todas as colônias. De uma única vez, praticamente perdeu todas as colônias, que, de certa maneira, era uma fonte importante de recursos para eles. Essa região aí é uma região pobre na época, é a região da música flamenco. Alguns lembram que ouvimos a música aí, não é? Tem uma riquíssima cultura cristã, moura, né? Árabe também, é muito lindo a mescla que se constituiu aí. E é nessa ambientação, vendedor de melões, essa senhora aí atrás do vendedor de melão, ele está com o melão segurando, o senhor sentado, o vendedor, provavelmente é a mulher do Soroia. Ele colocava a esposa em várias telas que ele fez, ele colocava a esposa. Né? E vemos outras pessoas também. Observem à esquerda os detalhes dos pratos ali, né, das louças, ao ar livre, secando, muito ao sol. É muito bonito o lugar. Muito bem. Agora, depois dessa breve ambientação, vamos aprofundar os nossos estudos. Lembrem a aula de hoje. Como nós fazemos contas, como nós fazemos esses esquemas de composição em matemática simbólica. Né? Na aula passada, enfatizei muito como era na ambientação acadêmica, na escola, como nós aprendemos e como é feito em matemática simbólica. Não que uma seja superior ou melhor à outra, não. São complementares, podem conversar e se ajudar mutuamente, tá bem? Um de nós chega a este cenário, sul da Espanha, Sevilha, Córdoba, e vamos comprar um desses melões. Aliás, ali eles vendiam muito, é um lugar muito rico dessas frutas, eles vendem isso nesses cestos, né? Trançados. Quando você chega aí, e observem que o professor buscou uma cena que não é muito corriqueira para nós brasileiros. Nós olhamos isso e estranhamos, né? Estes homens com lenços na cabeça, essas roupas coloridas, esse cenário diferente. Para nós é bonito, mas nós não temos maior influência sobre isso. Pois quando chegamos aí, imediatamente um conta para os outros: puxa, mas eu tenho certeza absoluta, uma ideia, uma intuição dentro de mim me conta, sem qualquer vacilo, eu sei exatamente o que está acontecendo aqui, eu me sinto completamente ambientado aqui, eu tenho a profunda convicção que eu já conheço este lugar, que já passei por aqui. Se me perguntar o que há atrás daquela janela, daquele gradil e daqueles vasos floridos ali, eu sei descrever perfeitamente, como se precisar de qualquer prova a respeito disso. Bem, vamos agora ao. Por favor, considere, não se trata da explicação, se trata de uma das possíveis e prováveis formas pelas quais fenômenos como estes se expressam. Apenas isso. Não é concludente, não é exclusivo, nada disso. Vejam, quando nós falamos da estrutura de pensamento que cada um de nós tem, e que ela se desdobra, que é os tópicos conversam, formam novos tópicos, alguns tópicos morrem, outros se subdividem, e isso ao infinito, formando às vezes 600 mil tópicos, 1 milhão de tópicos, alguns insignificantes, duram segundos e desaparecem. Nós fazemos aqueles 30 tópicos como um abecedário apenas, né? A EP, no seu exercício existencial, ela se desdobra, nós já vimos nas primeiras aulas, lembram? O desenho, que às vezes abrange uma parte, então recua, já não abrange mais. Isso é natural, é todo o tempo, ela fica pulsando, respirando, é a nossa maneira de ser no mundo. Pois, em tudo isso, por vezes, a própria estruturação interna da pessoa constrói campos de hipóteses, constrói, às vezes, ela abrange teorias e depois recua. Ela faz essas movimentações ao natural. Ao fazer isso e recuar disso, sabe? Eu vou dar um exemplo bem, bem básico. Você foi viajar para a serra, tal, para um lugar, e aí quando vocês entram no restaurante, você comenta com seu marido, com sua esposa, puxa, esse lugar é tão bonito, eu acho que eu já estive aqui, mas eu não me lembro quando. Olha, talvez quando você tinha 15 anos, você pensava, um dia eu vou para a serra, vou parar num lugar assim, 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 com uma vista belíssima, para o vale, com seus passarinhos cantando. E pronto, teve esse pensamento, ele foi embora, ficou lá arquivado nos termos agendados no intelecto, sexto tópico da estrutura de pensamento. Nunca mais foi usado. Até que um dia encontrou na sua viagem um conectivo para poder, então, vicejar, voltar, e às vezes com uma força revigorada. Só que ao fazer isso, às vezes a EP passa a impressão para a pessoa, puxa, que bacana, olha, eu já estive aqui, eu sei como é isso e tudo mais. Se nós formos testar de fato isso empiricamente, pragmaticamente, claro que muitas coisas ele vai dizer que tem ali dentro daquele apartamento, daquela janela, e não tem nada disso, outras coisas têm. Por aproximação, por leituras que ele teve depois, por amigos, por coisas que ele viveu, conversou, a EP tem muitos desses recursos. Querem mais um exemplo disso? Você, no consultório, quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer, ah, doutor, eu não sei de onde eu tirei forças para naquele pior momento da minha vida conseguir ir adiante. De onde eu tirei forças, a pessoa disse. Essa força é inspiração, é vontade para levantar e trabalhar, mesmo não tendo a menor condição. De onde vem tudo isso? São arquivos, são fichários, são elementos que não são catalogados em tópicos, que migram pelo EP de um lado para outro, e que, por vezes, nos dão essa impressão. Claro que muitos desses elementos são descartados. Lembre que numa sociedade como a nossa, essa que vivemos, elementos assim, eles não geram os dividendos apropriados, então não são muito bem-vindos numa sociedade como a nossa, mas existencialmente eles se pronunciam. Não é? São elementos deslocados, elementos que migram, entre tópicos, entre vivências, e que dada uma vivência qualquer, uma experiência, às vezes eles se precipitam, emolduram a questão, finalizam o que está em andamento, constroem aquilo que está faltando. Belíssimo. O que é preciso fazer, muitas vezes, é se colocar em situação de. Ou seja, você vai até, dizer, esse final de semana eu vou até uma pequena aldeia visitar uns amigos. Pronto. Ao fazer isso, uma parte você constrói, né, urbanamente, conforme a nossa sociedade. Compra passagem, conversa com os amigos, eles vão esperar você na rodoviária, essas coisas. Mas uma outra parte, que às vezes é a maior de todas, é construída de uma maneira que nós, às vezes, não temos ciência, porque envolve bilhões, trilhões de coisas que conversam, se encadeiam e, às vezes, promovem isso, constroem o restante. Como você começar uma paisagem e a sua EP terminar a paisagem para você, sem elementos adicionais, sem essa. Olha, o uso disso de maneira producente, cuidadosa, amorosa, é um caminho maravilhoso para a vida para muitas pessoas. Isso pode gerar muitos benefícios para a humanidade, para o nosso desenvolvimento, né? Mas, claro, vocês são filósofos clínicos e entendem o que o professor está dizendo. Isso funciona para as coisas sublimes e belas, mas infelizmente para outras coisas também. Uma pessoa que der vazão a elementos de violência, coisas tristes, pode infelizmente afundar nisso. A EP vai fazer o que você está dizendo, né? Você está se dirigindo lá para os abismos, que não é? Ela vai construir conforme as coisas que estão ali, complementar, adicionar. Então, vamos construir as coisas edificantes, não é? Que elevam o espírito, a alma, o coração para coisas melhores, tá bem? Vamos passar para a próxima imagem. Alfredo Caio, ele é português, de origem alemã. Ele tem uma história muito bonita e muito interessante. Os pais eram alemães. Ele nasce em Lisboa. Aliás, o Alfredo Caio é quem escreveu, quem fez o hino nacional, autor do hino nacional português. Esse é o Alfredo Caio. Ele é conhecidíssimo em Portugal por isso e menos conhecido como pintor. Que aí vocês têm três aquarelas do Alfredo Caio. Muito bem, vamos trabalhar então a obra. Sabe que uma curiosidade sobre Alfredo Caio? Ele esteve aqui no Brasil. 1870 e poucos, ele andou por aqui e participou de uma exposição aqui no Brasil, ganhou medalha de ouro aqui entre nós por suas pinturas belíssimas. Conheceu o Brasil e morou um tempo em Portugal, depois foi para a Alemanha, depois retornou a Portugal, casou-se também com uma alemã, e era um homem que amava muito Portugal. Essas paisagens que ele pinta, essas aquarelas que ele faz, lindíssimo isso, como ele constrói. Alfredo Caio. Muito bem, estamos aprofundando, as dificuldades estão crescendo. Eu sei que na aula passada sobre como é que fazemos as contas, como é que fazemos as equações em matemática simbólica, foi mais singela, mais simples, mas não poderia faltar uma aula que mostra que há cálculos muito complexos, bem mais que aqueles que são os elementares, né, que a gente faz. Então eu entendo que uma aula dessa ela apresente dificuldades, mas a beleza é muito maior, muito maior. Os elementos aqui costumam trabalhar com variáveis bem mais amplas. Vamos considerar como uma ilustração uma pessoa que é rica em atalho. Em filosofia clínica, você faz a historicidade e, por favor, sempre nós partimos da historicidade, da base categorial. O meio, a época, o contexto. Vamos à estrutura de pensamento. Então, depois aos elementos submodais, não é? Esse é o nosso caminho. Cuidadoso, diligente, sabendo das dificuldades. Às vezes conseguimos, parece, tão pouco, trabalhamos tanto, né? Outras vezes as coisas são melhores. Passamos por muitas perdas na nossa clínica, não é? A gente trabalha com tudo, sempre com muito amor, com toda a nossa disposição, mas é clínica, não é uma ciência exata, né? Bem, vamos então considerar uma pessoa rica em atalho. Atalho diz respeito aos doxas. É uma pessoa que, onde a maioria vê obstáculo e para, essa pessoa diz aquilo, que vários autores, como Darcy Ribeiro e outros, dizem o jeitinho brasileiro, né? É a pessoa que ela diz, escuta, não dá para fazer diferente. Quem sabe a gente tenta assim, ou eu vou dar um jeito, eu vou pensar melhor, eu vou sentir, eu acho que eu consigo encontrar uma alternativa. São pessoas que usam atalho, né? Muito diferente de quem está habituado em direção ao desfecho. Parece um trem sobre um trilho. Começou, tem que ir até o fim, tem que terminar, etc. Pessoas que usam atalho, elas usam as doxas, as invenções. São pessoas muito imaginativas, né? Inventivas. Elas costumam, aliás, há muitos problemas, porque às vezes você tem um amigo, uma amiga assim, né? E você diz, e aí, aprontou o trabalho? É para hoje à tarde. E a pessoa diz, ah, na hora eu vejo como é que eu faço. Se diz, menino, tem uma responsabilidade imensa, como vai fazer na hora? Alguns são assim, eles usam isso naturalmente, e às vezes isso é bem complicado, não é? Se você vai a um cirurgião, dizer aí, como é que vai ser minha cirurgia? Ele diz, bom, na hora eu vou ver como é que a gente faz, eu não sei se você vai fazer essa cirurgia. Há contextos, há situações que são impeditivas para o atalho, e outras vezes não. Outras vezes ele é indicado, né? Crises às vezes tão difíceis e que uma pessoa assim diz, olha, vamos pensar as alternativas, já que está tão difícil tal. Bem, apenas uma ilustração, uma pessoa que é muito rica em atalho. Então, ela observa a base categorial. Esses três quadros constituem elementos de uma mesma base categorial. Todos eles num espaço próximo. Esse caminho C que vocês estão vendo ali, que pode não parecer bem definido, é uma ponte. Essa é uma ponte. Uma ponte rústica, né, que se passa por cima dela. E ela é uma ponte num lugarejo perto de Sintra, aquela linda serrinha que tem logo depois de Cascais, lá em Portugal. Nesse o caminho B, em algum lugar, provavelmente ali na Serra da Estrela, né? E o caminho A, lá em cima à esquerda, pode ser em qualquer lugar, na periferia de Lisboa, em direção ao Porto, lá ao norte, algum lugarejo assim, duas moças observando uma pintura. Muito bem, vamos agora trabalhar matemática simbólica. Uma pessoa está em Lisboa, está em Portugal, e ela. Você pergunta para ela o que você vai fazer. Na mente dela, na alma dela, surgem esses três caminhos. Caminho A, caminho B, caminho C. Caminho A, ela vê aquelas senhoras ali, observando a paisagem, já constrói todo um enredo com isso. Diz, ah, gostaria de então dar aulas de pintura ao ar livre. Não é? Como Caio, aliás, Alfredo Caio gostava muito de pintar, eu acho que vou fazer isso também, etc. Caminho B. Caminho B surge para ela esse pequeno povoado. E aí ela sorri com emoção e diz, puxa, meus pais sempre falavam que gostariam de morar num pequeno povoado. Eu posso fazer isso. Eu tenho um recurso para viver talvez um ano e pouco. Posso ficar lá, trabalhar na lavoura com eles, na colheita. Se for perto do Rio Douro ali, posso trabalhar também com vinhos, com eles. Há muitas coisas bonitas que posso fazer. Vou ficar talvez fazer isso, caminho C. Ou então, o ar da serra de Sintra, com aquela mata, com aquele caminho belíssimo que eu posso percorrer toda semana. Vejam, ela não disse para você, vou fazer tal coisa. Ela colocou os elementos. Agora, olhem como o professor colocou os desenhos aí para você, para vocês, essas aquarelas sobrepostas, né? Lembram lá do caderno G, sobreposição, opacidade, transparência. Fizemos muitas semanas de estudos com temas como estes e há muito trabalho já realizado com isso. Quando uma pessoa usa atalho e coloca as proposições dessa maneira, como vocês estão vendo aí, dessa maneira sobrepostas, dessas questões todas, vamos ser cuidadosos aqui, está bem? Olha, eu peço sempre a compreensão de vocês e sempre peço, por favor, clínica é resultado de fundamento e método. A gente precisa ter isso. É um compromisso ético, moral com as pessoas que nós atendemos. Então, você fez a historicidade desta pessoa, né? Durante muitos meses, trabalhou 4 meses a historicidade. Aí você compreendeu por aproximação a base categorial dessa pessoa. Você entende a estrutura de pensamento dela. Você sabe os submodos mais próximos a ela. Todos esses elementos, né? E aí, então, você percebe, puxa, que interessante. Há disponibilidades outras para essa pessoa que eu estou percebendo. Uma delas é isso que vocês estão vendo. Quando ela faz esse atalho e ela gera várias versões, olha o que ela fez. Ela está em Portugal, está pensando em coisas, o que fazer e tal, e gerou várias versões para o caminho existencial. Ela sabe que ela não vai poder fazer os 3 caminhos que ela está. Ela vai escolher um, até porque são geografias diferentes, ainda que próximas. Ao fazer isso, ao trabalhar essas questões, por vezes, a estrutura de pensamento dessa pessoa promove uma síntese disso aí. Se na IP dela for isso, o caminho conforme a historicidade, tudo, você verá isso aí direitinho. Ao colocar vários caminhos, a IP pega tudo isso e compila isso. E o resultado dessa compilação, às vezes, para a pessoa, diz respeito a, vejam com cuidado o que eu vou dizer, a vivência de mais de uma realidade. Então, você vai conversar com essa pessoa e dizer, na vida a gente precisa olhar a realidade. Ela diz, não, doutor, na vida nós temos várias realidades, concomitantes, alternativas. Antes de pensar num elemento psicologista ou algo que tem uma implicação médica, psiquiátrica, o que é razoável, por vezes, você dialogar com as outras escolas. Ao entender direitinho o que se passa com a pessoa, de fato, algumas EPs funcionam dessa forma. Elas constroem várias realidades que a pessoa pode habitar. Então, ela não está apenas num lugar. Ela tem a impressão subjetiva que ela está em vários lugares. Ela tem a impressão subjetiva de desdobramento. Um exemplo pragmático e cotidiano disso. Você liga para um amigo seu, que você não vê há muito tempo. Fulano, que saudade. Há quanto tempo? Vamos marcar um café? Vamos conversar? Ele diz, eu tenho estado com você. Você diz, não, eu estou falando de a gente tomar um café para matar a saudade, conversar, colocar os assuntos em dia. Ele diz, pois é, mas eu já estou em dia com você. Não é uma brincadeira. Há pessoas que conseguem viver vários elementos a um só tempo, ainda que esteja longe, o outro amigo ou amiga está morando lá no além-mar, no outro lado. No entanto, a distância, a ausência de conversação e tudo é assim para quem segue os dados cronológicos, geográficos de uma sociedade desenhada pela pauta dos homens. Nem todo mundo funciona assim. Então, algumas estruturas de pensamento, elas constroem paralelismos. São espelhos, são elementos, a pessoa está parada no ambiente e para onde ela olha, ela acessa coisas rapidamente. Para ela, nunca ouviram isso? Às vezes você esteve longe do seu avô, da sua avó que você amava tanto, um ano inteiro. E quando você volta, seu avô e avó abraçam você. Você está cheio de saudades. Ele diz, não, eu não estive nem um dia longe de você. Você esteve comigo nas que eu fazia. Tá? Esses paralelismos existem para algumas pessoas. A EP cria essas modulações para alguns. Para quem vê isso de fora, parece grotesco, estranho e tentam, via racionalidade, desenhar isso. Para outros, não. Então, vejam, vamos recapitular e resumir isso e colocar em letras bem simples. Para algumas pessoas, se você, que são ricas em atalhos, se você aproximar vários elementos, a IP pega tudo isso, provavelmente, sintetiza em caminhos e cria muitas vezes os paralelismos. Okay? Então, essa pessoa, ela vive várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue fazer isso. Se você tem netos, tem filhos adolescentes, já deve ter visto que ele lê, ouve música e ainda tem um filme tocando lá no fundo que de vez em quando ele acompanha. Tudo ao mesmo tempo. Alguns já fazem isso, não se dão conta. Outros não têm jeito. É uma única coisa e fim. Não tem duas coisas. Esse é um aspecto maravilhoso que a matemática simbólica possibilita. Está bem? As sínteses, os vários caminhos a um só tempo. Bom, vamos passar para a última imagem. Odisha Village, de B.J. Biswal. É da Índia, certo? Aqui está. Aqui está a imagem. Linda imagem de Odisha. Isso aí fica lá no leste da Índia. Esse autor, ele tem cerca de 60 anos, o Biswal. E ele abandonou o trabalho dele em prol da arte, de poder desenhar, de poder trabalhar e retratar e mostrar aspectos daquele país tão grande, tão belo, tão cheio de contrastes que é a Índia, né? Aí ele nos mostra uma pequena aldeia lá no leste da Índia, essa aldeia, uma aldeia pobre, como vocês estão vendo, a casa feita de bambu, de palha, essa madeirinha que eles usam aí muito, o bambu, palha, né, uns boizinhos ali. Lembrem que lá a vaquinha é sagrada, na Índia. Eles vivem em aldeias assim, basicamente à base de arroz, trigo. Também eles têm o milho, muito milho. É uma sociedade estratificada, muito diferente da nossa. Aí as castas existem, hoje ainda, em 2023. E essa linda composição de aquarela vai servir como uma ilustração para nós, bem? Nisso que nós vamos ver agora. Alguns que estão acompanhando, como fazemos conta em matemática simbólica, etc., podem, a partir, claro, naturalmente, de toda a escola que tivemos, toda a educação formal, desde o banco escolar lá, quando tínhamos 7, 8 anos e aprendemos os primeiros números, até a faculdade, alguns até o final do ensino fundamental, nós aprendemos o quê? Que eu vou até o papel e eu faço os números, não é? Eu vou fazer ali, tem as questões, eu vou resolver. Bem, só que a sociedade dos homens, às vezes, ela oferece para nós a equação pronta e diz, bem, você vai entrar nessa equação, ela já está pronta. Vocês, não, mas eu sou um ser inteligente, eu tenho alma, espírito, eu vou interagir e modificar. E a sociedade dos homens diz, negativo. A sua participação aqui é restrita à colocação prévia que nós fazemos das coisas. Nada como uma viagem para o exterior, e alguns dos senhores já viajaram com professores, já fomos a muitos países, né? Nas nossas jornadas de estudos. Lembram que o professor começa sempre, eu faço aqueles informativos semanais, explicando a cultura, o lugar. Né? Sempre eu vou antes para esses lugares conhecer, antes de viajar com o grupo. Então, daí eu faço aqueles roteirinhos e coloco, olha, cultura é assim, a base categorial é assim, nós somos visitantes, etc. e tal. Pois na nossa vida, no nosso mundo, em muitos lugares, as contas estão prontas. Não há muita, a não ser que via interseção e com o tempo, nós possamos mexer nesses elementos, mas isso tudo é muito delicado, exige muitos cuidados de todas as partes. Se você vai visitar essa aldeia, lá no leste da linda Índia, aquele país com uma tradição milenar, com tantos elementos, o que você vai ter que fazer ao chegar aí? Não é como aqui no Brasil, que você chega numa cidadezinha, já vai entrando e se apresentando e se hospeda. Aqui, geralmente, tem pequenos líderes locais dessa comunidade, dessa aldeia. Você vai ter que conversar, muitas vezes, solicitar se você pode entrar, etc. Outra coisa, a tradição religiosa da Índia é muito bonita, eles têm uma religiosidade própria deles, diferente da religiosidade aqui do Ocidente judaico-cristã, que obedece outros preceitos, né? Então lá é de bom tom você não deixar os ombros à mostra, o colo, o joelho, ou parte das pernas, não, isso você vai cobrir em respeito onde você está chegando. É você que está chegando. Ali as equações estão prontas. Lembram do que nós estudamos nas primeiras aulas, da abrangência da IP e tudo mais? À medida que a sua IP faz interseção, claro, elementos vão diluindo, elementos vão abrangendo, entrando, saindo das considerações. É assim. Você vai entrar numa casa nessa aldeia? Recomendação: observe, provavelmente terá que tirar os seus sapatos. Não vai entrar aqui. Porque no Brasil nós entramos na casa dos outros com sapato. Não é? A nossa cultura é diferente. São culturas. Se você está levando seu celular e pensa que pode tirar foto de todo mundo, como muitas vezes acontece aqui, não pode. Isso não é. Isso pode ser bastante. Pode gerar muitos problemas. Ok? Terá que pedir e ainda assim em certos momentos. Outras coisas numa cultura como essa, não é só o espaço da oração, é o espaço do silêncio. Uma palavra cara, muito cara a estes povos. A muitos dos povos da Ásia, mas especificamente estes povos, eles apreciam o silêncio. O silêncio não é incômodo para a maioria deles. O silêncio é um privilégio. O silêncio é uma dádiva. Então, assim, apressar, vamos fazer tal coisa, ou está demorando, atrasou o horário da oração, isso costuma ser uma afronta para muitos desses lugares, dessas maneiras aí, como eles funcionam, né? Há muitos outros elementos. Estamos tratando de matemática simbólica, estamos chegando num lugar em que regras, equações estão prontas. Se estamos chegando no ato de respeito, a observar, aprender, você não, aqui no Brasil você chega num lugar, você abraça, você beija pessoas. Aí fazer isso em público é muito delicado, não é de bom tom. Aliás, até apertar as mãos não é um ato usual. Você cumprimenta a pessoa, né? Vanakkam ou Namastê, mas não sai apertando mãos. Como a gente faz aqui. Se, por exemplo, tem uma senhora de mais idade ali no meio, você não pode já chegar perto dela e abraçá-la e dirigir a palavra. Isso não é o usual, né? Tem outros elementos. Por exemplo, nós temos aí na imagem, no primeiro plano, as vaquinhas, né? Que aparecem aí para nós. Lembrem, a vaca é sagrada. Você não pode chegar, vou fazer um carinho, vou tocar na vaca. Não se faz isso. Precisa ter o respeito. E assim como a vaca é sagrada, muitos objetos sagrados. Aqui no Brasil, às vezes a pessoa chega e diz: Nossa, que linda Nossa Senhora, deixa eu pegar e ver como foi construída. Olha, cheia de pedras, que linda essa Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Guadalupe, como uma que eu trouxe do México, ou Nossa Senhora de Fátima, que eu trouxe de Portugal. Nós temos essa tradição. Ali não. Não se faz isso de já ir pegando um objeto sagrado, não. É diferente. Nós estamos chegando. Também, são muitos os detalhes. A roupa, por exemplo. Você não vai usar roupas pretas que lá tem uma conotação muito própria para o luto. O mais indicado é roupas coloridas, que é o modo cotidiano de tudo isso. O que eu estou fazendo? Nossa aula de hoje diz respeito a como fazer as contas em matemática simbólica. Pois lembrem, por favor, que por vezes chegaremos em bases categoriais, as contas estão feitas. A nós compete olhar essas contas feitas, esses padrões de